Bem, nós já temos quórum de funcionamento, já temos número de deputados suficientes. Faltava só à espera do senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, porque ele teve teve a ouvir nos peticionários relativo a uma petição, acabou mesmo agora, começou às 9 da manhã, e portanto estava à espera. Mas há aqui duas ou três questões que nós podemos ir tratando, e entre elas era de acrescentarmos se não houvesse impedimento dos senhores deputados. Acrescentámos um ponto 4.1, que seria a redação final das PLJ 346 e 348 do CDS-PP, e também a discussão e votação do parecer PLJ número 270. Não havendo nada, acrescentaríamos este ponto 4.1, 4.2. Como informações, nós temos aqui um pedido de cedência, um pedido de informação do Sr. Presidente da Assembleia, em que solicita informação sobre a cedência de sala à Liga Portuguesa das Doenças Reumáticas para realizar uma conferência no dia 23 de fevereiro de 2017, e pedem a pronúncia da Comissão. Portanto, nós não nos opomos por princípio, portanto, eu irei dar um parecer positivo em relação a este pedido. Justifica-se, é uma entidade conhecida e reconhecida pelas suas atividades, portanto, se não levarem mal, eu penso que o silêncio seria a aprovação de todas as bancadas parlamentares. Então, iremos dar um parecer positivo. Entretanto, recebi uma carta do Dr. João Golão, em que solicita que seja marcada, e por isso estava a dar conhecimento aos seus deputados, que pede para ser agendada uma reunião para ele poder apresentar aqui na Comissão o relatório anual da situação do país em matéria de drogas e toxicodependência. Portanto, para a próxima reunião iremos tentar marcar esta, já se calhar no início do ano. Se será para a primeira reunião do ano, sobre este tema. E então passava ao ponto 2, se não houver informações do tema por parte dos seus deputados. Faz favor, senhora deputada.
Presidente, bom dia. Cumprimento também os senhores deputados. Eu não sei se irei colocar, se é oportuno agora, se nos outros assuntos, mas, senhor Presidente, creio que, pelo menos é a informação que temos, é que todos os grupos parlamentares terão recebido, inclusive a Comissão, um pedido de audiência com caráter de urgência do corpo clínico do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta é uma informação que creio até estou recordada, quer o meu grupo parlamentar, quer outros grupos parlamentares colocaram na última audição com o Sr. Ministro da Saúde, a situação do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Aquilo que eu iria pedir, senhor Presidente, era se pudéssemos marcar, de facto, com caráter de urgência esta audição. São médicos do Centro Hospitalar que pediram a audição, que pedem a audição, e são diretores, adjuntos de direção clínica que se demitiram. E, portanto, creio que valeria a pena nós agilizarmos a audição nas próximas reuniões, claro que em janeiro, evidentemente, mas logo nas primeiras reuniões. Sr. Presidente, era essa a questão que queria colocar.
Não, eu só já dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, como para conhecimento. Chegou, na verdade, o mail ontem, terça-feira, 20 de dezembro, às 23h26, e estava aqui na pasta de despacho portanto, a senhora deputada foi mais rápida que o meu despacho. Dava a palavra ao senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Senhor Presidente, eu fico contente, quer dizer, acho útil que o PCP se tenha preocupado neste momento com a situação do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Aliás, nós, na última audição, como a senhora deputada recordou e bem, colocamos ao Sr. Ministro diversas questões. O Sr. Ministro, naquela prosa positiva que utiliza sempre, disse que estava tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não está nada tudo bem no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, como nós sabemos. E agora, julgo que gradualmente vão começar os grupos parlamentares a reconhecer que, de facto, não está nada bem no Centro Hospitalar. Prova disso são as demissões de diretores adjuntos que aconteceram há cerca de um mês e meio atrás. Agora, o que acontece é que eu penso que os trabalhadores, os funcionários, os médicos, os enfermeiros, o centro hospitalar, são pessoas de bom senso e não parece seja por norma andarem na praça pública a falar dessas questões. E por isso é que durante estes 2 meses a situação que está a acontecer no centro hospitalar tem passado um bocadinho à margem e ao arrepio da opinião pública e daquilo que mais se vê. Mas a situação lá é grave. O seu ministro desvaloriza, eu julgo que o faz já por, em relação a qualquer questão que é colocada, tem sido sempre a resposta do seu ministro que é desvalorizar. E nós vimos assistindo, sobretudo de setembro para cá, inegavelmente ao acontecimento e ocorrências de casos anómalos por todo o país, de norte a sul, e portanto eu penso que depois de termos passado aquele período de 9 meses em que o PSD e o CDS foram os únicos partidos nesta Assembleia, que começaram a alertar para a situação degradante e descontrolada conforme estava a ser gerido o SNS, e os partidos de apoio ao Governo, tal como o Sr. Ministro, desvalorizaram, alguns deles, inclusive, numa situação uma situação repentina de alteração de discurso político estonteante, e refiro-me concretamente ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, eu acho que começam a ser apanhados pelos acontecimentos negativos que estão a acontecer. Nós não recebemos este pedido do centro hospitalar, esta comunicação. Eu sei o que se passa no centro hospitalar. Ainda esta semana, ontem mesmo, tive notícias do centro hospitalar. Não recebi esta comunicação. Admito que possa estar lá em cima na direção do grupo. Eu passei por lá agora e não consegui ver. Mas, a menos que não cumpra algum tipo de formalidade, nós estaremos interessadíssimos em apoiar qualquer iniciativa que seja de trazer as pessoas à comissão e as pessoas terem ouvidas. E, portanto, a realidade ser demonstrada e poderem dizer aquilo que é a sua opinião e a informação que têm dos factos. Se há algum pedido para o grupo parlamentar, pois é evidente que iremos recebê-los, não em comissão, como farão os outros grupos parlamentares também.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. No grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, provavelmente também já chegou o pedido de audiência, provavelmente na mesma hora e no mesmo dia que chegou à Comissão de Saúde, mas ainda não tinha tido conhecimento dele, mas concordo com a Sra. Deputada Carla Cruz, quando diz que se há um pedido de reunião com urgência por parte de profissionais do centro hospitalar de Trás-os-Montes, que a Comissão deve ter as diligências necessárias para ouvirmos estes profissionais rapidamente. O Bloco de Esquerda, nas últimas jornadas parlamentares, esteve exatamente neste centro hospitalar. Sabemos que há um problema entre os profissionais por tentativa de imposição de um modelo de contratualização interna, mas os problemas deste centro hospitalar são mais vastos do que meros atos de gestão ou de organização. Aliás, nessa mesma reunião foi-nos transmitido pelo atual Conselho de Administração a situação de se estar a aumentar os tempos de acesso a primeiras consultas, as listas de espera para cirurgia, etc, 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 muito por falta de profissionais e pela incapacidade de fixação de profissionais naquela zona. Não são temas nem factos novos, não ocorreram nos últimos 6 meses, 9 meses, nem 12 meses, são, na verdade, crónicos e reiterados no tempo. Isso não quer dizer que não devessem estar neste momento a ser resolvidos e debelados. Deveriam, e por isso a importância de ouvir estes profissionais na Comissão de Saúde. O Bloco de Esquerda acompanha essa preocupação e essa intenção.
Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles e depois à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, também não tivemos acesso a esta comunicação. De qualquer das formas, o Partido Socialista, numa atitude responsável, e sempre que há algo de preocupante, como é o caso de o Centro Hospitalar do Alto Douro, também não se opõe e, claro, que reitera tudo aquilo que foi dito pelas restantes forças parlamentares. Muito obrigado.
Sr. Deputado, dava então a palavra para finalizarmos esta discussão sobre o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Sra. Deputada Carla Cruz, rapidamente.
Sr. Presidente, serei brevíssima para dizer que sobre o Centro Hospitalar não são duas as preocupações do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. É só verificar todas as intervenções que fizemos, não só em comissão, mas também requerimentos que fizemos ao Governo sobre o Centro Hospitalar nas últimas semanas, porque de facto não é de hoje as dificuldades do Centro Hospitalar e também nunca nos calamos sobre trazer aqui as dificuldades com que o Serviço Nacional de Saúde se confronta.
Muito bem, fica ao registro, Sra. Deputada. Eu dava por encerrado este tema e dizer que, com o consentimento de todas as bancadas, agendaremos para a primeira reunião a audição destes clínicos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que será na primeira reunião de janeiro, e então teremos também esta possibilidade de dia 4, 4 de janeiro, se os senhores deputados concordarem, e se eles puderem, à partida terão alguma disponibilidade, porque querem tratar deste assunto. E passava ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do requerimento do CDS, que solicita a audição da bastonária da Ordem dos Enfermeiros relativamente a declarações públicas que proferiu sobre os doentes que ficaram 2 dias sem alimentação e sem acesso à medicação no hospital do SNS. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galvão Sanete para nos explicar e para nos dar conhecimento desta matéria. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que gostaríamos muito brevemente de dizer é que foram feitas declarações por um elemento que representa um grupo profissional de enorme relevância na prestação dos cuidados de saúde. Qualquer elemento, neste caso o bastonário de uma ordem profissional, ao fazer afirmações, seguramente que o fará de um modo responsável e pela gravidade das mesmas, queremos crer que a senhora bastonária estará na posse de informação que lhe permite fazer esse tipo de afirmações e, assumindo isto, ou seja, a responsabilidade e a idoneidade de quem profere este tipo de afirmações, como é evidente, o CDS não podia ficar indiferente, porque elas aludem à possível, à provável, à eventual situação de menor qualidade assistencial, que nós sabemos que está a acontecer em várias unidades hospitalares portuguesas, com agravamento face àquilo que foi um passado recente e que nós só podemos lamentar. E, portanto, nessa medida, porque entendemos que deve ser esclarecido cabalmente aquilo que foi uma afirmação menos detalhada e devem ser esclarecidos os contextos, as consequências e é nisso que nos interessa, aprofundar eventuais possibilidades de solução, é nessa medida que o CDS apresenta este requerimento e entendemos que é matéria com a qual esta Comissão tem obrigatoriamente que se preocupar. E era isto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanharemos, com certeza, esta preocupação da Sra. Bastonária, como acompanhamos sempre qualquer denúncia grave que seja feita a propósito e relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. No entanto, não queria deixar de recordar que há relativamente bem pouco tempo, a senhora bastonária, a propósito de uma outra matéria, nomeadamente de uma denúncia feita relativamente à questão da eutanásia, veio à comissão parlamentar De facto, interpelada acerca do assunto, não tivemos grandes esclarecimentos acerca da denúncia em concreto. A senhora bastonária aproveitou para falar durante um minuto sobre esta matéria e utilizou todo o restante tempo para falar sobre outras questões que nada tinham a ver com o objeto definido do requerimento. E, portanto, queremos chamar a atenção para o facto de nesta próxima, acompanharemos com certeza a vinda da senhora bastonária, mas queremos chamar ressalvar e chamar a atenção para este facto de que o requerimento tem um objeto definido. O objeto definido é uma denúncia acerca de uma determinada situação e era bom que, de facto, a senhora bastonária não estendesse a sua dissertação a outras matérias que não fossem aquelas que dissessem respeito ao objeto definido do requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, a dizer que é óbvio que o Bloco de Esquerda acompanhará o requerimento que foi apresentado pelo CDS-PP, por duas razões essenciais. Primeiro, porque a acontecer aquilo que foi denunciado é inadmissível e inconcebível. Portanto, não pode haver nenhum utente no Serviço Nacional de Saúde que fique sem o mínimo de tratamento e de dignidade, seja por uma hora, seja por meio dia, seja por dois dias. E a segunda razão é que as afirmações da senhora bastonária são graves por aquilo que denuncia, mas tanto quanto se sabe ficaram sem concretização. Portanto, foi denunciado no abstrato e nunca se concretizou onde, quando, a que horas, porquê, etc. E, portanto, acompanhamos também este requerimento para que a senhora bastonária possa, aqui em comissão, concretizar aquilo que disse no abstrato na altura. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz. Faz favor. Não reparei. Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor.
Deputado,
tem precedência em relação ao PCP.
Muito obrigado. Mas sabe que pode intervir antes de mim, porque tem sempre a possibilidade de ir numa segunda ronda fazer o contraditório. Exatamente. Então prepare-se para o que eu lhe vou
deputado,
dizer.
Registrei essa sua...
Não é? Quer dizer, para a deputada Carla Cruz há sempre segundas e terceiras rondas, que nós não queremos que ela vá para casa, só não queremos é que vá para casa com alguma coisa engasgada. Isso é que não. Não se engaje,
Então, o espírito natalício, faz favor, Sr. Deputado, idoso.
Sr. Presidente, nós estamos aqui perante declarações da Sra. Bastonária, dos enfermeiros, que têm toda a gravidade. Portanto, vamos falar o que é que a Sra. Bastonária disse. A Sra. Bastonária disse que houve doentes que estão entregues aos cuidados do Serviço Nacional de Saúde, que passaram dois dias sem alimento. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Eu estou a falar com uma propriedade de representar um partido que não fez nenhuma declaração pública sobre isto. Porque eu gostava aqui de recordar os quatro anos anteriores em que partidos políticos e deputados, alguns estão aqui sentados, esta é para si, senhora deputada, prepare-se, nomeadamente a senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista, que nos últimos quatro anos, sempre que acontecia alguma coisa nos hospitais, publicamente, a Sra. Deputada Carla Cruz e os seus camaradas acusavam o Governo e acusavam deputados desta Assembleia da República de andarem a promover a morte de cidadãos nossos. Portanto, era isto que acontecia publicamente. E, portanto, eu estou a falar em nome de um partido que, perante afirmações da Bastonária dos Enfermeiros, que refere que há cidadãos nossos que passam dois dias nos hospitais sem qualquer alimentação, um partido que não veio à praça pública acusar os seus deputados do Partido Socialista, a seu deputado do Partido Comunista e os seus camaradas, o seu deputado do Bloco de Esquerda, de andarem a matar os portugueses. E eu vou dizer porquê. Porque não está no nosso código ético de comportamento e porque, sobretudo, senhora deputada, temos vergonha na cara. Está a entender? Temos vergonha na cara de andar na praça pública a dizer que as pessoas estão a morrer por culpa de decisores políticos. Temos vergonha na cara. Posto isto, portanto, isto é como a senhora deputada gosta, para deixar tudo em pratos limpos, está a perceber? Posto isto, eu já percebi que os partidos das Esquerdas Unidas estão a desvalorizar as declarações da senhora bastonária. O Partido Socialista está preocupado com o conteúdo. Não, eu vou explicar. Ouça, eu conheço bem como é que os senhores se comportam. Eu vou explicar a afirmação. Pode-se rir à vontade, Sr. Deputado, eu, Sra. Deputada. Sim, não. Eu vou explicar, se me permitir, eu vou explicar a afirmação. E os senhores podem ser, até se podem tirar abaixo da cadeira, rolem no chão se entenderem, isso é um problema vosso. Os senhores começaram já a desvalorizar, sou deputado do Bloco de Esquerda, não fique vermelho, já está vermelho de rir, mas agora vai ficar vermelho, se tiver vergonha na cara vai ficar vermelho do que eu lhe vou dizer, está a perceber? Portanto, já começaram a desvalorizar as declarações da senhora Bastonária, e agora vou explicar, e vou deixá-lo para o fim. O Partido Socialista está preocupado que a senhora Bastonária cá venha e possa falar de outros assuntos, e portanto já se entrou no objeto do requerimento. Oh, Sr. Deputado, nós não temos nenhum problema que a senhora Bastonária venha cá e se nós lhe perguntarmos de outros assuntos e ela quiser falar de outros assuntos, ninguém lhe vai desligar o microfone. Ninguém vai desligar o microfone à senhora Bastonária e garanto-lhe que ninguém vai desligar o meu microfone. Portanto, se ela quiser vir cá falar de outros assuntos, acho muito bem que fale. Porque há um assunto central que é Serviço Nacional de Saúde, setor de saúde. E, portanto, se é só, se a vossa expectativa é que a senhora Bastonária venha cá e venha só falar de um caso, que eu julgo que é um caso, não sei se com várias pessoas, que foram aqueles referidos que ela referiu publicamente e que não fale de mais nada, eu devo dizer que ficava muito desiludido que isso acontecesse. Porque é muito natural que a senhora Bastonária venha falar não só do caso que aconteceu em determinado hospital ou em determinada unidade de saúde, mas fale das unidades de saúde ao lado. E, portanto, isto chama-se já a começar a desvalorizar as declarações da senhora Bastonária. O seu deputado do Bloco de Esquerda, que é o seu deputado Risonho, desvalorizou já as declarações da senhora Bastonária e agora vou-lhe dizer porquê. O seu deputado critica a senhora Bastonária por não ter concretizado. Ó, seu deputado, acha que a senhora Bastonária dos enfermeiros vinha publicamente dizer que o António Manuel, que está internado na cama 42 do hospital XPTO, aconteceu isto? Acha mesmo? Arranja um argumentozinho melhor para desvalorizar as questões, percebe? Pois, mas não é, não, quer dizer, arranja um argumento melhor, quer dizer, ter a expectativa que vem publicamente dizer aquele senhor com aquele nome naquele sítio, epá, venha agora à Comissão de Saúde e, portanto, acho que venha muito bem e digo-lhe mais, olha, está preocupado com isso porque a sua consciência pesa-lhe. E o senhor, que não estava cá, mas o seu partido e essa deputada que está aí ao seu lado, que é a sua deputada Carla Cruz, do Partido Comunista, os senhores deviam corar de vergonha, não é dos risinhos que fazem aí, mas é do papel ignóbil que representaram nos últimos 4 anos, comparado com o papel ignóbil que os senhores, sem vergonha nenhuma, estão a representar agora.
Lindo.
Porque os senhores deviam estar preocupados, era com uma declaração da Bastonária dos Enfermeiros, que nos merece o maior respeito institucional, e com certeza que a senhora Bastonária se vem publicamente, arriscar-se publicamente, dizer que há pessoas que passaram 2 dias sem alimentos nos hospitais portugueses, os senhores deviam estar preocupados, é com a situação de haver cidadãos nossos que passaram 2 dias sem alimentos nos hospitais portugueses, porque isso é uma situação indesculpável e injustificável
e
em qualquer circunstância.
Deputado.
Mas os senhores, como se venderam para estarem a apoiar uma situação governativa, têm agora preocupações diferentes e, sobretudo, têm um discurso que é horrivelmente diferente, porque é cínico. É um discurso político.
Obrigado,
cínico.
Sr. Deputado.
Interromper. A sua deputada Carla Cruz tinha-se inscrito antes.
Faz favor, a senhora deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, eu creio que, aliás, não é de novo a posição do PCP de acompanhar os requerimentos que são apresentados pelos grupos parlamentares quando é para audições, contrariamente àquilo que PSD e o próprio CDS faziam na anterior legislatura perante casos semelhantes. É que em situações em que o senhor deputado do PSD agora acabou de dizer que o PCP falava, e falávamos e continuamos a falar, e ninguém nos cala, senhor deputado, contrariamente ao senhor que durante os 4 anos esteve calado perante as atrocidades com que foram tratados os utentes no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, quando aqui apresentávamos requerimentos da mesma natureza, o PSD e o CDS chumbavam sistematicamente as audições para o esclarecimento. E, portanto, eu gostaria de mostrar, de facto, a diferença entre a postura do PCP e a postura dos outros partidos, nomeadamente do PSD e do CDS-PP. Não admitimos que o PSD nos venha agora dizer que nós estamos silenciados. Não estamos silenciados. E temos colocado os problemas e temos dito, aliás, até na última semana na declaração política que o CDS apresentou, voltamos a colocar e colocaremos. Esperemos, de facto, e é para isso que, de facto, devem servir as audições e estes requerimentos, para que haja um esclarecimento cabal, porque, de facto, há acontecer, e se aconteceu, é extremamente gravoso que isso aconteça e não pode, de facto, jamais acontecer. E esperamos que a audição sirva precisamente para isso, para esse esclarecimento. E no caso concreto, se não houver e se forem dados informações que mereçam outros esclarecimentos, aqui estaremos para pedir esclarecimentos de outras entidades. Disse, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não queremos adotar uma atitude moralista ou pseudo-moralista prévia a esta matéria. E o que eu disse há pouco foi que acompanharíamos, com certeza, porque achamos que as declarações da senhora Bastonária foram graves e que, portanto, devemos dissecar essas declarações e esperamos, obviamente, que a senhora Bastonária, ao contrário daquilo que fez em audições anteriores, nomeadamente na audição da eutanásia, desta vez a senhora Bastonária possa concretizar, de facto, a denúncia e o alarmismo que criou relativamente a esta matéria. E, portanto, eu também, obviamente que ninguém vai desligar microfones a ninguém, como é óbvio, mas existe um requerimento, existe um procedimento regimental que é para ser cumprido. E sendo um objeto definido do requerimento a denúncia da senhora Bastonária, nós esperamos, e não é desvalorizar a vinda da senhora Bastonária, bem pelo contrário, é centralizar e reposicionar naquilo que é o objeto definido do requerimento, porque senão o objeto definido seria outro, é reposicionar no objeto definido do requerimento a vinda e a audição da senhora Bastonária à Comissão de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, dava para encerrado. Penso que a senhora deputada Isabel Galriça Nesse, como autora do requerimento, faz favor.
Muito obrigada. Só para reforçar que entendemos que o objeto está bem definido, mas que com certeza é possível colocar limites estritos a abordar situações que têm que ver com a qualidade assistencial do Serviço Nacional de Saúde e por parte dos enfermeiros. Penso que todos estamos interessados em que haja um esclarecimento cabal daquilo que está a acontecer no caso visado, mas também naqueles em que enfermeiros possam estar envolvidos e que dizem respeito à qualidade assistencial. Sabemos que a senhora Bastonária já manifestou a disposição e a disponibilidade para vir a esta comissão, e com certeza que nos regozijamos que todos os partidos vejam interesse em que a situação seja devidamente esclarecida. E isso, obviamente, é muito positivo e relevante para nós. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Saberemos todos, incluindo eu próprio, nessa audição, delimitar bem aquilo que é o tema e aquilo que é o cerne da questão e a questão aqui explicada e proposta. Passava então ao ponto 3, fixação da redação. Ah, temos de votar. Eu a partir logo eu já estou pior que tudo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos ao ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução 347/13/1 do CDS-PP, recomendo ao Governo que promova uma campanha de divulgação e incentivo ao registro do testamento vital. Não há questão nenhuma relativamente à redação final. A DAPLEN fez uma proposta. Se não houver, dou como aprovada esta redação final. Está aprovada esta redação final do projeto de resolução 347/13/1. Ponto 4. Fixação da redação final do projeto de resolução 349/13/1 do CDS. Recomendo ao Governo que reforce a formação dos profissionais de saúde na área da geriatria. Não há alterações, não há sugestões. Dava como aprovada também esta redação final. Passávamos para o ponto 4.2, que foi acrescentado, 4.1, que foi acrescentado, que é a redação final dos projetos 346 e 348 do CDS-PP. Alguma sugestão? Todos concordam com a redação final proposta? Considero aprovada esta redação final também. 4.2, discussão e votação do parecer da PLJ número 270, apresentada pela senhora deputada Isabel Galriça Neto. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. De facto, este projeto de lei apresentado pelo PAN visa a criação do Conselho Nacional de Experimentação Animal, foi discutido em plenário e baixou depois à 7ª Comissão, apresentando ligações diretas, digamos assim, sendo matéria conexa com aspectos que dizem respeito às comissões de educação e da saúde, e portanto foi a Comissão de Agricultura que nos enviou este projeto de lei para aparecer. De acordo com o projeto em causa, o Conselho Nacional de Experimentação Animal deve funcionar junto da Assembleia da República para, entre outros aspectos, certificar a investigação que se faz em animais de acordo com princípios éticos que estão bem estabelecidos e são bem conhecidos. No articulado desta iniciativa legislativa, são discriminados vários aspectos, como a natureza e missão deste Conselho Nacional, as suas competências, composição, a estrutura, o funcionamento, como é que vai ser o apoio financeiro e administrativo, uma vez que são imputadas despesas ao funcionamento deste órgão. E, portanto, o que nós queremos aqui relevar é que o projeto de lei foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis e que se encontram reunidos os requisitos formais exigidos para esta área. Por outro lado, entendemos que a nossa opinião deverá ser manifestada e reservámo-la para apresentar em plenário. E, portanto, nos termos regimentais aplicáveis, este parecer deve ser remetido para a Comissão de Agricultura, que foi aquela que nos solicitou este parecer. E mais não tenho a dizer, Sr. Presidente.
Eu vou felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo parecer que deu e pela forma como explícita e concisa como se referiu a este tema. Dava a palavra a algum grupo parlamentar, não havendo ninguém que queira preferir a palavra, passava à votação e consideramos aprovado. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Mais uma vez reitero os parabéns à senhora deputada relatora, que de uma forma, eu vou assinar já aqui tinha uma coisa para eu assinar, não é?
Aqui.
Muito bem, eu fazia só 3 minutinhos de intervalo e
não é este?
É. Faríamos só 3 minutinhos de intervalo e entrava e pedia já para o Presidente do Conselho Diretivo da CSS, a doutora Marta Temido, que fosse chamada para iniciarmos as nossas audições. Estamos com uma velocidade de cruzeiro muito boa.
Assim seja em janeiro, não é?
É, isto vai ser.